Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Hoje nós vamos falar sobre as óperas rock. E como nós estamos falando de história do rock, a ideia é que deve existir uma primeira ópera rock. Mas saber isso no fundo não é tão simples. Óperas, do jeito que a gente conhece hoje, passaram a existir mais ou menos a partir do século XVII. Mas no caso da música popular, moderna, contemporânea, o conceito sempre esteve mais ligado à ideia dos chamados musicais. O musical é um tipo de show de música planejado para o palco, para o teatro, onde existe um tema central, representado quase sempre por uma história que está sendo contada com personagens que cantam as suas partes. E no início da década de 1960 não existiam musicais dedicados ao rock, mas na segunda metade dessa mesma década começaram a aparecer nos Estados Unidos esses tipos de show. Um dos primeiros desses musicais foi um muito importante, logo de cara, se chamava Hair, e tinha letra de Jerome Hagney e James Rattle, e a música era de Galt McDermott. Esse musical, Hair, estreou em Nova York em outubro de 67. E a história de Hair tratava de um grupo de jovens nova-iorquinos, rapazes e moças entre 17 e 20 anos, que podem ser classificados como hippies. Esses rapazes não estavam dispostos a lutar na Guerra do Vietnã, que então era muito importante, estava levando muitos jovens para lá, e estavam, na verdade, muito mais interessados em viver seus amores, viver uma vida mais tranquila, mais pacífica. O musical é de 1967 e se chama Hair, ou seja, cabelo, pela razão importantíssima que, naquela época, os cabelos compridos dos homens jovens eram uma forma de afirmação anti-establishment muito importante. Nós vamos ouvir com o conjunto The Fifth Dimension uma canção que eles gravaram em 1969, combinando numa só música duas das canções de Hair, a canção de abertura chamada Aquarius e a canção de encerramento chamada Let the Sunshine In, com Fifth Dimension, de 1969, o medley Aquarius, Let the Sunshine In.
Please don't guide us.
sensacional Fifth Dimension, um grupo vocal com três homens e duas mulheres. E esse tipo de conjunto vocal eram muito comuns no início do rock, na década de 60, e depois foram desaparecendo até que na década de 70 praticamente não existiam mais, com a notável exceção dos Bee Gees. Mas continuando com o tema das óperas rock, vem a pergunta: um musical é uma ópera? A distinção, no fundo, é essencialmente semântica, porque tanto musicais quanto óperas incluem muita cantoria por parte dos personagens e quantidades variáveis de diálogos não cantados. Em geral, as óperas rock, do jeito que a gente define mais estreitamente, não têm diálogos, enquanto os musicais são mais teatrais, são concebidos para o teatro e assim têm diálogos entre as músicas. Então a principal diferença talvez esteja na concepção da obra. É para existir um álbum de uma banda ou artista ou foi planejada para o palco do teatro? Isso faz muita diferença se você for assistir ao musical numa performance ao vivo, mas quando se ouve a música gravada desses musicais e as óperas rock da mesma época, essa diferença desaparece. Musicalmente são obras muito semelhantes e por isso estamos tratando de ambos os tipos neste programa. Hair foi uma das primeiras óperas rock, ou um dos primeiros musicais do rock. Enquanto isso, na Inglaterra, à mesma época, final dos anos 60, o empresário do The Who, Keith Lambert, que era apaixonado pelas óperas eruditas, convenceu Pete Townshend, o líder da banda, a escrever uma ópera rock. Ou seja, Lambert e Townshend não estavam pensando em performances teatrais, mas em um álbum que contasse uma história, e o resultado foi a ópera rock Tommy. Tommy é a história de um garoto que sofre um trauma psicológico ao ver a mãe matando o pai e se torna cego, surdo e mudo por conta desse trauma. Boa parte da trama trata das tentativas da mãe em curar o trauma do filho, e uma dessas tentativas é levar o adolescente até uma prostituta usuária de drogas que inicia Tommy em várias práticas. A ópera rock Tommy é de 1969. Nós vamos ouvir a música The Acid Queen, mas na versão de 1975, que é a versão para o cinema. Ela foi cantada por Tina Turner e acompanhada por The Who. Então, senhoras e senhores, Tina Turner e The Who, The Acid Queen.
What he could be now. Just give me one night. I'm the gypsy, the acid queen. Pay me before I'm gone. I'm the gypsy, and I'm guaranteed to mend his aching heart. Give us a room, close the door, leave us for a while. You won't be a boy no more, young but not a child. if your child ain't all he should be now, this girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one more night.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
A ópera Tommy foi muito importante para a carreira do Who, representou uma mudança na sua sonoridade e por causa disso eles fizeram uma outra ópera em 1973 chamada Quadrophenia. E essa ópera Quadrophenia tratava da história de um rapaz da gangue dos Mods, que era a gangue dos membros do The Who. E esse rapaz sofria de uma divisão psicológica em quatro personalidades. Cada uma das quatro personalidades era a personalidade de um dos membros da banda. E nós vamos ouvir, então, da ópera Quadrophenia, a música The Real Me, de 1973, com The Who. Acabamos de ouvir o The Who muito afiado, com um som sensacional. Mas então, no final dos anos 60, começo dos anos 70, a ideia de ópera rock tinha se firmado. E a partir daí passaram a surgir numerosas formas de musicais e óperas rock simultaneamente. Uma delas, muito importante, foi o musical Jesus Christ Superstar, de autoria de Tim Rice e Andrew Lloyd Webber. Nós vamos ouvir uma das canções mais interessantes desse musical. Trata-se da cena em que Maria Madalena se oferece para lavar os pés de Jesus após um dia estafante de pregação, e Judas, que está olhando, diz que isso não era apropriado por várias razões. Jesus entra no diálogo, rebate o argumento de Judas, diz que é totalmente apropriado, e Maria Madalena lava os pés dele, ou seja, uma típica área de ópera com canto e diálogo entre os personagens. É interessante que quem faz o personagem Jesus nessa gravação que nós vamos ouvir era um membro da banda de hard rock Deep Purple, o vocalista Ian Gillan. Então vamos ouvir agora da ópera Jesus Christ Superstar, de 1970, a música Everything's Alright.
Close your eyes, close your eyes, and relax. Think of nothing. Close your eyes, close your eyes, and relax. 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 Close your eyes, close your eyes, and relax.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Um dos musicais de rock mais importantes do final dos anos 70 e do começo dos anos 80 foi The Wall, do Pink Floyd. Foi feito como um álbum duplo, conceitual, mas virou um filme eventualmente e certamente se qualifica como uma ópera rock. O tema principal trata de problemas psicológicos de um rockstar, que a gente sabe é uma coisa meio autobiográfica do Roger Waters, o baixista da banda. Vamos ouvir, de 1979, Another Brick in the Wall Part 2, com Pink Floyd. Grande sucesso do Pink Floyd. Mas até hoje a ideia de fazer óperas rock é muito atraente para os artistas. Talvez porque seja um formato que escapa da ideia de uma música um tema e que exige mais do ouvinte do que as músicas isoladas, que são o padrão da indústria musical. Nós vamos ouvir uma ópera rock relativamente recente da banda americana Green Day, de 2004. A obra se chama American Idiot e a música que nós vamos ouvir tem o mesmo nome. O tema dessa ópera rock é a desilusão de um jovem suburbano com as infindáveis guerras em que os Estados Unidos estavam se envolvendo, inclusive na época era a invasão do Iraque em 2003, né? Com Green Day, então, de 2004, American Idiot. America. hoje é só, mas na próxima semana nós vamos fazer o primeiro de dois programas dedicados às mulheres no rock. As mulheres estão em menor número no universo do rock, mas certamente estão presentes com muita qualidade. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.